Começa agora o Quatro Linhas, o podcast do zagueiro Wallace na Central 3.
Olá, ouvinte da Central 3, eu sou Paulo Júnior, falo dos estúdios aqui em São Paulo para apresentar nosso novo programa, Quatro Linhas. Toda semana o zagueiro Wallace, revelado pelo Vitória, com passagem vitoriosa pelo Corinthians e atualmente jogador do Flamengo, bate um papo com o jornalista Guilherme Prado e traz histórias de quem está dentro do mundo do futebol. Para o primeiro programa, o convidado é Lulinha, artilheiro das categorias de base do Corinthians, que depois de subir ao profissional ainda muito jovem, já passou pelo futebol português e na volta ao Brasil atuou por Bahia, Ceará, Criciúma e Red Bull, antes de defender seu clube atual, Botafogo. Na conversa, Lulinha falou da expectativa criada em torno dele no início da carreira, da relação precoce com a equipe principal e a imprensa, e ainda relembrou histórias vividas no rebaixamento com o Corinthians e nos clubes que passou durante a carreira. Fique então com a entrevista de Wallace e Guilherme Prado com o convidado Lulinha, que já começa contando o acaso que o levou a fazer uma peneira no Parque São Jorge aos 8 anos. Vamos ouvir.
Então, Gui, eu fui com um amigo meu que, na verdade, eu nem fui pra fazer o teste, né? Eu fui só pra acompanhar, porque, assim, a gente jogava futebol de salão junto, né? Futsal no time de São Caetano do Sul, você deve conhecer, no Santa Maria.
Uhum.
E, assim, eu sempre pegava carona com ele. A avó dele sempre me dava carona. E só que nisso ele jogava futebol de campo num time uma firma que tinha aí chamado Molas Rush, não sei se tem até hoje. E ele jogou contra o Corinthians, jogou bem, e o diretor na época lá do Corinthians falou que ia haver um teste para a categoria de 90 para levar ele. Só que eu fui só assistir o jogo dele contra o Corinthians e ele foi muito bem mesmo. E tal, aí como a gente ia treinar no mesmo dia à noite, a avó dele falou assim, ó, vamos lá, ele vai fazer o teste. E nisso você fica aguardando, a gente espera lá até acabar o teste dele. Quando acabar a gente pega e vai pro treino em São Caetano. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. E logo quando a gente chegou lá, né, aquela, pô, molecada, gente, pra caramba, muito, muito moleque mesmo pra fazer o teste. E nisso eu tava sentado, não fui nem com roupa apropriada, tava de calça, assim, porque tava frio no dia e tal. E nisso o treinador passou, que é o Edson Rocco, passou e perguntou a minha idade. Eu falei, sou de 1990, né? Aí ele, pô, mas você veio pra fazer o teste? Eu falei, não, eu só vim acompanhar um amigo meu. Aí ele falou, mas por que você não vai? Você tá aqui já, né? E tal. E o treinador passou e falou. Ah, eu falei, ah, tá bom. Aí ele falou assim, ó, só que é o seguinte, você não vai poder fazer o teste hoje, porque você não tá de shorts, nem chuteira mesmo, não tá com nada aí. Então você vai ter que esperar um pouco, aguardar a outra semana pra poder fazer o teste. Só que eu meio desencanado, falei, ah, nem vou ir, até porque eu morava em Mauá, e das distâncias de Mauá para Parque São Jorge, assim, era absurdo. Então, assim, já ficava ruim pro meu pai me levar de Mauá para São Caetano, que era mais curta a distância. E de Mauá para São Paulo, assim, era bem mais distante. E nisso eu cheguei em casa, comentei com meus pais, meu pai, ah, será, filho, tal, não sei o quê. Mas você que sabe, se você quiser fazer pelo menos o teste, lá vai. Aí nisso a avó desse menino até insistiu, não, vamos lá e tal. O meu neto, Pipoca, passou pelo primeiro teste e tal. Falei, tá bom, aí peguei e fui. Acabei indo pro teste, e nisso passou uma semana assim, eu já tava inscrito no campeonato, assim, já me inscreveram, já me federaram, né, na associação, no campeonato que tem lá, sub-8, e nisso eu fiquei no Corinthians e daí deu a minha sequência lá dentro do clube.
Calma aí, só pra eu entender, então, isso você já fez no Corinthians e em uma semana você já tava federado?
É, exatamente, uma semana que o treinador me viu treinando, ele já federou eu e o meu amigo também, que foi muito bem, acabou ficando no clube também.
Mas peraí, Lulinha, mas você não tinha ido fazer o teste e não tava com a roupa apropriada? Como é que foi? Ficou meio confuso isso.
Não, ele foi junto com o amigo.
Eu fui assim, porque no treino de salão, uhum, você podia treinar de calça normal, não tinha problema, né? Até porque por causa do frio.
Sim.
Só que pra fazer o teste num campo, você não poderia fazer. Tinha que estar com a roupa certa, de meião, chuteira e shorts, né?
Mas naquele dia você não foi fazer o teste, foi só pra ver.
Não, naquele dia eu fui só acompanhar, na verdade eu fui só de carona, né? Porque à noite nós íamos treinar no São Caetano.
Sim.
Aí ela falou assim, pra mim não voltar pra Mauá de buscar bola e vai pra São Caetano, vamos direto pra São Paulo, e de São Paulo nós vamos pra São Caetano, depois de deixar na sua casa.
Tá.
Ah, entendeu? Aí foi isso.
Uhum. Mas você já tinha sonho de ser jogador ou não? Foi o acaso mesmo?
Não, assim, a minha vida toda foi bola, cara. Sempre foi, assim, minha mãe falava que eu pegava as laranjas na fruteira, o que tiver, limão, saía chutando. Então, assim, minha cabeça sempre foi jogar bola, não tinha outra coisa na cabeça. Comecei lá no Grêmio Mauaense, né, com 6 anos de idade, que também foi um acaso também, né, a história a história é bem engraçada, porque meu pai, assim, nunca foi fã de futebol, meu pai nunca gostou de futebol. Pra você ter ideia, meu pai não torce pra time nenhum, assim, um cara que, pô, não torce pra time nenhum, você já imagina, né, que não gosta de futebol mesmo, né. Então, assim, aí contando a história também, pode contar?
Pode, claro, aqui é pra contar a história.
Então, esse amigo do meu pai, eu jogava bola na rua, com os meus amigos na rua, assim, e esse amigo do meu pai também viu eu jogando bola e falou, pô, Lê, o moleque joga pra caramba e tal, não sei o que, põe ele pra jogar. Meu pai, não, já trabalho pra caramba, não tenho tempo pra essas coisas não, negócio de futebol, não sei o que, deixa o moleque brincar na rua mesmo, que tá bom. Aí ele, meu filho joga no Grêmio Mauaense, posso pegar ele aqui pra levar lá e tal? Aí, pai, quiser, pega, leva, né? Aí foi, ele passava lá todo dia em casa, me levava e tal. Aí daqui a pouco meu pai foi tomando um gosto pelas coisas, minha mãe também, começaram a...
Foi vendo que o filho sabia jogar?
Foi começando a gostar, vendo que o filho tinha um talento e tal. Mas assim, meu pai nunca foi encanado com esse negócio de futebol, pra você ter ideia. Se eu falar pro meu pai fazer 3 balãozinhos, ele não faz 1. Então assim...
Então não foi o cara que te deu muito incentivo antes de ele saber que você tinha certo talento?
Não, as nem... Nenhum, na verdade, porque, como eu disse, ele, sim, totalmente por fora de futebol, não conhecia nada. Até vejo hoje alguns pais, assim, né, que, pô, cobra demais da criança, né, que querem que o filho seja jogador de futebol, né, e meu pai foi totalmente ao contrário. Então, assim, acho que isso até facilitou também pra mim, entendeu?
É engraçado.
Porque, assim, às vezes jogava bem... Pode falar, Gui.
É engraçado porque jogador, geralmente, a gente joga bola ou porque alguém da nossa família joga, ou porque a gente joga na escola. Você foi antes da escola e ninguém da sua família?
Ninguém da minha família. Totalmente ninguém da minha família, assim. E como eu disse, meu pai, se pedir pra fazer 2 balãozinhos, ele não faz. Mas foi um cara assim que, pô, depois que a gente entrou no Corinthians, foi um cara que, cara, te contar, um cara me ajudou. E a minha família toda, minha mãe também. Porque...
E no caso, Lulinha, aí você foi pro Grêmio Mauense e aí jogava...
Com 6 anos.
Com 6 anos, não é isso?
Com 6 anos, isso, com 6 anos.
Aí ficou até o quê? Os 12? 10?
Não, com o Grêmio Mauaense fiquei até os 8, no máximo. Aí eu fui pra GM, que é outro time de futsal, até chegar no Santa Maria. Porque aí, assim, a minha família sempre não teve grandes condições, assim, sempre foi uma família, assim, sofrida, assim, né? Sempre tinha que comer, graças a Deus, mas nunca teve grandes condições. Então, assim, o clube que às vezes oferecia alguma coisa pra gente, a gente acabava indo.
Não tem jeito.
O Santa Maria acabou oferecia pra gente cesta básica, por mês e tal. Então, assim, era o clube que a gente acabou ficando por causa disso, né? Que a gente tinha uma cesta básica que eles estavam no final do mês, que pra gente, pô...
O futebol foi se tornando uma renda extra já.
Cara, isso com 8 anos de idade, hein, cara?
Exatamente.
8 anos de idade, ele já tinha essa responsabilidade de pôr comida em casa,
velho. Isso mesmo. Então, assim, começou muito cedo. Então, quando tinha algo a mais, uma cesta básica, alguma coisa pra gente... Meu pai, que é funcionário público, minha mãe é dona de casa, trabalhava assim, fazendo unha, né, e trabalhava muito mais na casa dos outros, assim, né, pra limpar, essas coisas, assim. E, então, o que tinha uma rendinha a mais, ou um alimento a mais, pra gente já era muita coisa já, entendeu?
E como é que tocava a escola, Lula?
Então, a escola era o seguinte, era aquilo, eu comecei no... estudava normal, né, no período pela manhã, só que era corrido, Gui. Eu chegava em casa assim, minha mãe fala até hoje que eu nem comia, eu engolia, né? Nem mastigava. Não mastigava, porque não dava tempo, né? Porque eu chegava, eu tinha que pegar um ônibus de Mauá até a estação, aí pegava o trem em Mauá, descia na estação do Brás, aí do Brás descia, pegava o metrô no Brás, descia na estação de Carrão ia andando mais uns 10 minutos até o Parque São Jorge.
Nossa,
então, assim, eu chegava da escola meio-dia e tinha que estar no Parque São Jorge mais ou menos 2:30 no máximo. Ah. Então, assim, era, pô, correria total. E à noite?
E quando surgiu o Corinthians na sua vida, assim, Lulinha? Foi quando, mais ou menos? A partir do momento que você foi avaliado, que você foi federado, como é que foi todo esse processo?
Então, cara, eu lembro, assim, que eu sempre jogava em clubes pequenos, Santa Maria, Grêmio Mauaense, GM. E a partir do momento que eu fui pro Corinthians, Cara, eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira sensação minha de vestir, assim, a camisa do Coice pro jogo, né?
Você lembra o primeiro dia que você chegou?
Lembro.
Como é que você foi decepcionado?
Cara, assim, eu era muito tímido, sempre fui muito tímido, assim, né? Agora que eu perdi um pouco mais, mas como moleque, assim, eu era muito tímido. Então, assim, eu vi aquelas criançadas todas e, pô, eu queria me esconder, assim, não gostava. Mas, pô, quando entrava dentro de campo, me soltava. Me jogava lá dentro do campo lá, eu me soltava, correria total, meu Deus do céu. E minha mãe sempre com medo, né, que via minhas perninhas magrinhas, falava, vai quebrar as pernas do meu filho, pelo amor de Deus, não sei o quê. Aí eu lembro como se fosse hoje, eu lembro que foi até no CT lá em Itaquera, naquele campo de baixo, a gente foi fazer nosso primeiro jogo, como jogador, vamos dizer assim, jogador do Corinthians mesmo, né. E a camisa vinha no pé, né, que é a camisa gigante, o meião, pô, o short lá embaixo também. Mas assim, só de estar vestindo a camisa do Corinthians, assim, eu pegava na época o escudo, assim, era aquele escudo de borracha ainda, né?
Uhum.
Então, assim, a gente via que era algo de verdade, assim, o escudo de borracha meio que simbolizou pra gente, assim, como assim, você tá aqui, é original, é de verdade, entendeu? Porque antes você tinha camisa, era camisa normal, assim, não tinha borracha, tinha nada, né?
Ô Lula, assim, na verdade, eu falo porque eu fui de base e quando eu cheguei também, há uma certa restrição quando você é novo, né? E principalmente quando você tem um certo talento e já tem um grupo formado, automaticamente tem as panelinhas, né? Meio que te deixa de lado. Você sofreu isso logo quando você chegou?
Você vai lá logo no começo, né?
Logo, eu me refiro a no seu primeiro dia, né?
É, isso, sempre. É como eu disse, né? Eu fui muito novo e quando eu cheguei lá já tinha os meninos que jogavam futsal.
Sim.
Que já tava dando entrada no campo. Então eles já se conheciam. E tal, tá, e quando você chega de novo, assim, você já pega um grupo meio que formado, assim, até de pais mesmo, né?
Sim.
Você chega meio restrito, assim, como eu disse, eu era muito tímido. Mas aí eu fui com esse amigo meu que a gente acabava ficando parceria, assim, nós dois, né? Um pouco mais, né? Então, assim, já tinha meio que uma panelinha formada, até dos pais mesmo e tal, pessoal que tinha mais condição e a gente mais humildezinho, assim, ficava meio de canto, né? Então, assim, foi bem, bem complicado mesmo o começo.
E aí, contra quem foi o primeiro jogo no Corinthians? Na base, fala.
Nossa, cara, agora...
Esse que você tá falando em Itaquera, dá pra você lembrar mais ou menos como foi, Lu?
Cara, eu lembro que a gente ganhou o jogo, tipo, foi tipo acho que 7, 8 a 0, mas o nome do time agora eu não vou lembrar de jeito nenhum.
E a sensação, Lula? Como é que foi a sensação?
Porque eu lembro que nesse jogo eu fiz até um, foi meu primeiro gol que eu fiz, foi o primeiro gol que eu fiz. E eu jogava com a 11, eu lembro que eu jogava com a 11.
Ah, você já estreou como titular?
Já estreou como titular do time.
Quanto tempo de Corinthians?
No máximo, Gui, 15, 20 dias de casa.
Nossa
já.
Nossa senhora, cara. Então, assim, e já virou titular.
Rápido. É, então, assim, os pais, assim, até que dos outros meninos ficavam até meio assim, cara, um menino chegou agora aí, já é titular. E
já tirou meu filho.
Já tirou meu filho e tal. E eu lembro que o meu primeiro jogo eu joguei com a 11, fiz um gol ainda e tal, e, pô, assim, foi inexplicável. Como eu disse, só de vestir aquela camisa, assim, pra mim, a camisa de um clube... Assim, vamos dizer, de verdade, assim, pra mim foi, que isso, foi demais.
E no caso, Lulinha, esse trajeto que você fazia de Mauá até o Parque São Jorge, como é que é? Tua mãe te acompanhava?
É, assim, foram três pessoas que me auxiliaram nesse tempo, né? Foi minha mãe, meu pai e minha irmã. Então, assim, quando não dava pra um, o outro fazia um esforço pra ir e assim a gente conseguia revezar. Então, assim, minha família sempre teve junto, assim, na correria, essas coisas. E sempre foi muito humilde, assim, né, Wallace? Era sempre tudo bem contadinho, cara. Eu lembro que era R$5 pra ir, assim, né? Pra ir e pra voltar. E às vezes sobrava alguma coisa, assim, aí minha mãe, pô, vamos comprar uma bolacha, vamos comprar alguma coisa. Eu falava, não, mãe, vamos comprar. Ela até comenta, até hoje ela fala isso. Não, mãe, vamos comprar não, porque talvez falte pra gente vir amanhã treinar. Então, é complicado, cara. E aí... Ela falava, pô, filho... Aí ela contando, hoje vem amiga nossa aqui da minha esposa, que ela conta, não, ele sempre teve a cabeça boa, assim, pra essas coisas, nunca foi de querer, tipo assim, aparecer, nunca quis ter muita coisa. Então, assim, às vezes não tinha, e às vezes sobravam R$1, R$2, vamos dizer assim, entendeu?
Ô, Lula, só uma coisa. Você ganhava uma cesta básica no salão. No Corinthians não pagam nada pra criança de 8 anos. Como é que você fazia pra... Você teve que largar a cesta básica pra ir pro Corinthians?
É, não, assim, aí na verdade eu comecei a fazer o quê? Jogar no Santa Maria salão, e campo no Corinthians. Só que aí chegou um momento que ficou ruim pra mim, né, Gui? Porque, assim...
Às vezes Não dá, né, cara?
É, jogava contra o Corinthians e tal. Aí tinha meio, pô, pessoal, tá jogando com a gente aqui e agora vai jogar contra a gente. Aí o que acabou acontecendo? Eu acabei indo pro Corinthians.
Pro salão assim, do Corinthians.
Pro salão do Corinthians. Só que, pô, até, assim, é até emocionante, assim, contar essa história, porque, assim, esse treinador aí, o Edson, não sei se você já ouviu falar dele, o Gui, lá do Corinthians, que tem a perna, assim, né, então... Esse cara aí, cara, pô, foi importante demais pra mim, porque, assim, a gente, pô, humilde, ele sabe da condição de cada um. Eu lembro que tinha dois jogadores, era eu e o Marcelinho, não sei se o Wallace se lembra dele.
Sim, sim.
Marcelinho, tá?
Sim.
Você sabe quem é, né, Gui, também, né?
Sei, sei, ele jogou no Barueri.
Isso, isso, de Osasco, ele. Então, assim, a gente era de família, assim, mais carente, vamos dizer assim, do clube, né? E, assim, passava um mês, mais ou menos, assim, dava um mês, eu lembro que ele chamava eu, Marcelinho, no banheiro, assim... Aí falava, ó, tô te dando esse dinheiro aqui pra vocês virem treinar, pra esse mês de vocês, pra vocês virem treinar. Assim, às vezes dava R$50, às vezes dava R$100 pra gente.
Do bolso entendeu? Dele, provavelmente, né, cara?
E com toda certeza que do bolso, era ele é totalmente do bolso dele que ele fazia aquilo pra gente. Só que assim, ele não podia passar isso pras outras crianças, assim, né, porque... Sabe como que é? Os pais já começam a falar e não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, ele acontecia, chamava a gente no banheiro, assim, falava, ó, toma aqui. Acabava o treino do salão de futsal, aí dava R$100, aí dava R$50. E aquilo, pô, já era pra gente...
Nossa senhora, pô.
Pô, tá doido. Era, tipo assim, o dinheiro do mês todo pra gente tá continuando treinando, entendeu? E aquilo foi, pô, um dos caras, assim, que sempre quando eu sou entrevistado, eu sou... Assim, não obrigado, mas eu tenho o maior orgulho de falar dele, porque foi, pô, um cara que me ajudou demais nessa trajetória, porque ele conhecia, ele sabia da minha história, sabia que eu vinha de família humilde, o Marcelinho também, de família humilde, que tinha poucas condições, pegava trem, metrô todo dia pra ir treinar, então ele fazia isso pra nos ajudar.
Ô Lula, assim, isso é perceptível, né? Acho que principalmente quando a gente é mais jovem, a gente... Tem essa coisa, né? A partir do momento que você era pago pra jogar, que você era titular na primeira semana do Corinthians, você sabia que você tinha uma qualidade a mais do que os outros jogadores, né? Como você lidava com isso? Porque não é fácil, né? Você tinha, de certa forma, o assédio das pessoas, né? E o disse-me-disse dos pais também, que, de certa forma, acaba até criando burburinho. E como você lidava com essa situação? Porque você já era o craque do time desde os 8 anos, né? Não é meio por aí ou não?
É verdade, Wallace, isso é verdade. Mas é como eu disse pra você, eu nunca fui assim, obrigado a jogar futebol, como eu disse, né? Meu pai, pra você ter ideia, ele evitava assistir os jogos, ele me levava pro jogo, só que ele às vezes ele não assistia por conta disso, entendeu? Porque assim, ele não queria de maneira nenhuma ter cobrança em cima de mim, da forma que ele via os outros pais cobrando as crianças. Sim. Porque a gente literalmente ali era criança, a gente tava ali pra se divertir, a gente tinha 8 anos de idade.
Pô, 8 anos eu era criança, pô.
Pois é, 9 anos de idade, Gui. Então assim, a gente via pais lá assim, pô, o menino perdeu o gol, caraca, cara. O pai, tá perdendo o gol, não sei o quê. Tipo assim, cobrando uma criança que nem saia chorando, entendeu? Ia embora chorando, não sei o quê. Então assim, eu sempre tive, graças a Deus, essa qualidade, assim. E meu pai ficava muito feliz por isso, mas assim, ele nunca cobrou nada de mim, assim. Ele falava, filho, se for de Deus, se for pra dar certo, vai dar certo. Então vamos caminhando, vamos devagar. Se é criança ainda, tem que se divertir, tem que brincar, entra em campo, se diverte, faz aquilo que você gosta de fazer, que é jogar futebol. E nisso, cara, sempre dando certo, sempre fazendo gol, sempre arrebentando e, graças a Deus, foi indo, Gui.
E outra coisa assim, porque a gente acaba sofrendo, se teu pai era um cara até tranquilo, porque realmente é difícil achar paz assim, mas você acabava também sofrendo, de certa forma, a pressão dos companheiros, né? Porque você acabava resolvendo os jogos.
É verdade, assim. Tem isso, né, Wallace? A gente começa a se destacar um pouco mais, tem essa pressão até dos próprios companheiros que estão lá no clube há muito tempo, né? Mas assim, chegou um tempo assim que não tinha como, porque assim, eu fazia muitos gols, vai, eu fazia 3-4 gols no jogo, então assim, não tinha como me tirar. Eu já tava num grupo, o treinador, que é o Edson, assim, tipo, dava muita moral, então assim, chegou um momento que até eles mesmos, as próprias crianças, tipo, me procuravam dentro de campo pra passar a bola, pra me dar um drible, pra me tentar fazer alguma jogada pra poder ganhar um jogo, entendeu?
O Wallace, esse negócio acompanhou a vida do Lulinha, cara. Quem não é de São Paulo não sabe muito disso, assim, mas
é verdade.
Lulinha tinha 15 anos e os programas de TV de domingo ficavam pedindo a estreia do Lulinha no time profissional, cara. É um negócio, assim, doentio. É um negócio doentio, assim. É um pouco parecido com o que aconteceu agora com o Gabriel Jesus, aí que ficaram um ano falando pra ele jogar. Mas o Lulinha, ele ia programa esportivo de domingo antes de ter estreado no time profissional, cara.
É verdade.
Foi uma pressão maluca, assim, cara. Era um negócio... E ele era uma criança, tinha 15, 16 anos.
É porque, na verdade, assim, buscando no seu histórico, né, você fez 297 gols na base, né? Isso é muito gol pra moleque, né?
É verdade. Não,
mas acho que ele que contou isso aí, viu, Alves?
O Romário contou, eu vou contar também.
Essa conta dele aqui, eu não sei não, pô.
Aí você sobe para o profissional com 17 anos, né? Aí, 17 anos, eu vi a entrevista sua e até me recordo, por sinal, que você falou que seu estilo era mistura de Kaká com o Rodrigo, com o Ronaldinho Gaúcho, né?
Meu Deus do céu.
Pior besteira que eu falei na minha vida foi essa.
Aí, hoje, assim, esse tipo de declaração teve um peso muito grande pra você?
Muito grande, nossa, demais. Eu lembro que... gente novo, né? Eu lembro que foi minha primeira coletiva, né? Como profissional. Foi com 16 anos, ainda ia fazer 17 anos. E o repórter me perguntou qual que era meu estilo de jogo. Aí eu fui cair na besteira, né? Inocente, né? Na verdade, inocência, né? De falar que era... eu tinha arrancada do... do Kaká e a habilidade do Ronaldinho Gaúcho.
E os gols do Ronaldo Fenômeno, né?
Os caras falaram, pô, tá vindo um monstro aí, né, cara? Tá vindo...
Ô, Lully, como foi essa transição, assim? Quando é que você virou profissional? Quando que te ligaram e, ó, você vem aqui e você nunca mais voltou?
Então, Gui, eu lembro que quando eu cheguei do Campeonato Sul-Americano Sub-17, né? Foi no Equador, eu fui o maior artilheiro, né? Fiz 12 gols, acho que até hoje ninguém passou. Só que assim, quando a gente tá lá no Campeonato, a gente não tem noção muito das coisas que tá passando aqui no Brasil, né? A gente tá fora e tal. Só que quando eu cheguei no Brasil, a repercussão tava muito grande de tudo que aconteceu no Mundial, né? Muito grande mesmo. E meu empresário na época, o Wagner Ribeiro, já falava muito também pra mim subir profissional, né?
Uhum.
E na época era o Leão, treinador no profissional do Corinthians.
Eu tava com 16 anos?
16 anos, isso. Só que nisso, o Leão tinha rixa com Wagner de jogadores passados e tal.
Uhum.
E o Leão deu uma declaração falando que não ia subir, que eu não tava maduro ainda pra subir na época, né? Então, entrou naquela polêmica. Aí eu cheguei do Sul-Americano, no Equador, e assim, cara, quando eu cheguei, assim, eu até me assustei. Porque, assim, imprensa, assim, pô, e a gente chegou em São Paulo, desceu a delegação toda em São Paulo, então, assim... Caraca, e tal, aí veio aquela pergunta, mas você vai subir profissional e tal? E eu, não sei, tô na base ainda e tal, vamos ver como que vai ser daqui pra frente, né, e tal. E nisso, o Corinthians tá numa fase meio que ruim no Campeonato Paulista em 2006 ou 2007, não lembro, 2007. Que nem classificou pro quadrangular final, nem tava classificando. E nisso o Leão caiu, logo em seguida. O Leão caiu, e quem foi que assumiu? O Zé, que era o meu treinador na base.
Ele era o treinador do Sub-17.
Ele era o treinador do Sub-17, que era meu treinador, e assumiu o profissional no lugar do Leão,
uhum.
Esse restante de jogo no Campeonato Paulista. Que eram três ou quatro jogos, não lembro. E nisso eu tava em casa, né, e no outro dia ia treinar normal em Itaquera. Aí me ligaram, eu não lembro nem quem foi que ligou, acho que foi o Vando, não sei se foi alguém foi da base ou do profissional. Falaram pra mim, ó, amanhã você vai se apresentar 9 horas lá no Parque São Jorge.
Aí eu... Você treinava em Itaquera, né?
Eu treinava em Itaquera. Mas o quê? Vamos fazer amistoso contra o profissional, né? Perguntei, né? Aí o cara, não, você vai treinar com os profissionais. Eu, o quê? Eu, o quê? Não, é brincadeira, né? Tá zoando, né? Aí, não, você vai treinar com profissionais. Aí, o Zé subiu, ele vai estar subindo você. Na época era eu. Subiu 4. Subiu eu, Diego Sacomã, Everton Ribeiro e o Alisson, que era um atacante que tinha na base também lá.
Caramba.
E nisso eu desacreditei, assim. Eu falei, não, não é possível, cara. Não é possível.
Mas esse período, você tava no juvenil ou no júnior já? Porque, na verdade, você pulou essa etapa de júnior, né?
Pulei. Eu não, assim, olha, eu praticamente... Eu sempre jogava a categoria mais velha, né? Na verdade. Eu era 90, mas jogava com os 8-9. Sempre assim, 90 jogava com 8-9. Às vezes ia pra jogo do 8-8, banco, assim, alguma coisa assim. Então, assim, eu fui muito rápido. Do infantil Teve uma vez, eu lembro que teve uma vez, eu estava no juvenil, aí ia ter um jogo do profissional B, que ia ser contra o Marília lá em Guarulhos, no Flamengo de Guarulhos. Os caras me chamaram para ir pro jogo do profissional B, e eu desacreditei, falei, pô, profissional?
E você tinha o quê? 15 anos?
15 anos, Gui.
Nossa senhora.
Falei, não é possível, cara. Não, os caras vão, não, que machucou não sei quem. Eu lembro que tava até o William, tinha uns caras que desceram do profissional pra jogar esse jogo. Aí eu falei, não é possível. Os caras, não, você vai pro jogo e tal. Aí eu, tá bom, né? Aí tava no banco esse jogo aí. No banco, eu falei, não vou nem entrar. Daqui a pouco machucou lá, não lembro quem é o treinador. O treinador olhou pra mim, aquece. Eu, caraca. E eu assim, os caras tudo barbudo, assim. Tipo assim, novinho, carregava nada, magrelinho e tal. Foi aí que o treinador aquece. Aí eu, 1-0 pros caras, eu lembro que eu entrei, mas caraca, aí arrebentei no jogo, fiz chover.
Tá brincando.
Gui, sério, cara, aquela correria e não sei o que, os caras impressionaram. Quem é esse moleque, não sei o que e tal. Aí empatamos o jogo 1-1, mas a gente, felizmente, foi eliminado.
Mas então, nem assim, chegou daquele frio na barriga, aquela tremedeira, nada?
Então, deu muito, pô, porque assim, era profissional. Aí quando eu olhei pros caras, os caras 30 anos, 28 anos, barbudão, e eu, moleque, franzinho, magrinho e tal. Falei, não, os caras não vão me pôr nessa fogueira aí, não é possível, né? Aí o cara machucou lá, o treinador aquece, eu, meu Deus do céu, cara, que isso. Aí eu lembro que eu botei uma fumaça do caramba no jogo, fui bem pra caramba e tal, todo mundo elogiou e tal, todo mundo perguntando quem era já, né? Ficou aqui, não, é o Lulinha, tal, da base, tem 15 anos só, não sei o quê. Aí já começou, né?
Essas coisas, essas lembranças são as melhores coisas, né, Lulinha?
Nossa, que isso, é bom demais, cara. Nossa, eu lembro que meu pai foi nesse jogo aí, meu pai, caraca, não é possível, vocês vão pôr meu filho pra jogar aí e tal, não sei o quê.
Não, com medo até, né, pô?
Com medo de eu me machucar, entendeu? Pô, tá. Porque louco, assim, os caras eram bem, muito, mas muito mais velhos do que eu, né? Então, assim, é só que os caras me levaram porque, o Lulinha já, tipo, tem muita qualidade, vai rápido, não sei o quê, né? Vai sair esse
negócio. Nós jogadores, assim, né? Temos uma vida profissional, assim, que se diferencia das demais profissões, né? Eu acho, assim, no quesito tempo, né? Geralmente a gente começa muito cedo e paramos cedo também, né?
Verdade.
E eu acho, assim, o fato de começar muito novo, né? Às vezes faz com que a gente pule etapas. Eu acho que, tenho certeza que a gente pula uma série de etapas, né? Geralmente a gente é pai mais cedo, a gente começa tudo mais cedo, né? Porque...
Até que o Lulinha demorou, rapaz.
Demorei um pouquinho.
Você vê o Dentinho já tá com 3, pô.
Na verdade, assim, como a gente tá na base, mesmo sendo criança, né? A gente já assume uma série de responsabilidades, né?
É demais.
Então, as pessoas às vezes nem percebem isso e tal.
Verdade.
Assim, na sua opinião, o fato do jogador pular etapa afeta o lado psicológico do jogador, assim, Lulinha?
Eu acho que sim, eu acho que sim, porque, como eu disse, é criança, tipo assim, tá na fase de viver outras coisas e já carrega um peso muito grande, um peso, por exemplo, de sustentar uma família, que a gente sabe que a responsabilidade é muito grande, a gente, mesmo sabendo que... gol do Palmeiras.
Eu tô vendo aqui, rapaz, e o Santos já tá 1-0, né?
Mesmo sabendo que tem uma família toda por trás, a gente fica com esse pensamento, né? Não tem jeito, a gente, mais ou menos assim, a gente não pode falhar, né? Porque se a gente falhar, a gente tá, pô, vai, meus pais, irmã, até tios, tias que estão por trás de tudo isso, vai acabar sendo afetado também. Então isso acaba afetando muito.
E esse processo de ter te lançado muito cedo no profissional, foi ruim pra você, isso é óbvio, né? Mas eu acho que a questão da expectativa que as pessoas depositavam, isso te afetava?
Assim, quando eu subi profissional, o pessoal me pergunta muito, né? Você acha que subiu muito novo? Claro, subi muito novo, eu tinha 16 anos de idade só, né? Só que assim, eu tava com tanta confiança quando eu subi, que assim, pra mim, foi assim, bom subir. Eu lembro que no meu primeiro jogo no profissional, que foi com o Zé Augusto, nesse Campeonato Paulista, assim, cara, eu lembro que eu dei 3 arrancadas, eu dei 3 chutes no gol, assim, que, assim, eu penso assim, se essa bola entra, talvez as coisas poderiam ser diferentes.
Talvez a história fosse outra, né?
Isso, porque, assim, o Wallace sabe muito bem disso. Futebol passa muito por confiança, né, Wallace?
Claro.
Você estando bem, com a cabeça boa, confiante naquilo que você pode render, é totalmente diferente, né? Então, assim, se aquela bola entra, por exemplo, a gente pensa assim, poderia ser diferente. Mas como eu disse, começou a juntar muita coisa em cima de mim, começou o Corinthians de 2007, o Gui sabe muito bem, pô, não andava, o clube foi rebaixado, e foi aquele, pô, o Lulinha vai salvar o time, e é quando isso não acaba acontecendo, vem um monte de coisa na sua cabeça, aí as pessoas começam a falar que, não, ele não é jogador pro Corinthians, não vai dar certo, e você com 17 anos de idade apenas, entendeu?
Pra suportar tudo isso, né, cara?
Pra suportar tudo isso, então assim, isso acaba atrapalhando muito sua cabeça, né?
Acho assim, até o Gui poderia até fazer esse paralelo, porque o Gui vivenciou isso junto contigo, né?
É.
Ô Gui, tem condições de um moleque de 16, 17 anos suportar essa pressão de jogar no Corinthians? Com a responsabilidade que ele tinha de salvador do Corinthians?
Eu acho que você vê como são as coisas, né, Baiano? A gente faz um paralelo assim. Você imagina que o Lucas, seu filho, tem 10, não tem?
Sim.
Você imagina que com 15, daqui 5, ele tá jogando profissional. Óbvio que pode acontecer, assim, mas é... Não é o normal da maturidade, nem da maturidade física, né, nem da maturidade mental. E com as pressões que todas geram, né, cara? A gente depois... o Lulinda viveu... Ele com 17 anos tinha que salvar um time do tamanho do Corinthians do rebaixamento. Pô.
É, verdade.
Não era só isso, né? Era tudo aquilo que pesou em cima dele. E toda essa expectativa, porque... Eu acho que a gente tem uma cultura no Brasil... Muito de. A gente corre muito atrás de um salvador da pátria, né?
Sim.
De alguém a gente precisa de uma fada que dê um beijo, que sare alguém, ou sabe?
Uh-huh.
É sempre um passe de mágica que vai salvar. E foi depositado nas costas dele a responsabilidade de ser o salvador daquela situação.
É verdade. E quando isso não acontece, né? A gente sabe
Nossa
que isso
senhora.
Acaba. Porque isso, eu lembro que quando eu fui rebaixado. Iam, tipo, torcedores na porta do apartamento, soltava fogos, assim. Fiquei uma semana sem sair de casa, fiquei, assim... Isso me abalou muito. Isso me abalou muito, me afetou muito, uhum. assim, psicologicamente. E claro que a confiança, né, Wallace?
Claro.
Pra voltar aquela confiança daquele... Pô, lembro, Quase. Pô... Isso acaba atrapalhando muito, atrapalha demais, então, assim... Não tem jeito, mas é aquilo, né? O futebol vai mudando, você vai passando, vai ganhando experiência também. Isso vai te ajudando a superar todas as coisas que passaram negativamente, né?
E você vê que isso consegue ser natural pra você hoje, né, Lula? Depois de 7, 8 anos.
Pô, exatamente.
Mas viver isso há 7 anos. Uma coisa é falar disso agora e outra coisa é ter vivido isso há 7 anos pra trás, né, pô?
Eu tenho uma recordação assim bem triste, assim. Que eu lembro, teve um jogo contra o Palmeiras, não sei se eu que lembro, 2008, deve lembrar, assim, que a gente eu tava bem, tinha feito um gol, tava jogando bem, assim, aí a gente foi jogar contra o Palmeiras, e assim, o Dentinho tava suspenso, e a esperança mais ou menos assim, o Lulinha que era, lembro que eu fiz a chamada da Globo, que o lance era eu e não sei o que e tal. Aí teve, assim, eu nunca tinha vivido assim, eu via pela internet, pelo programa que a gente assistia, o pessoal falando um monte de besteira, né? Mas aí eu lembro que teve um lance que eu perdi a bola, o Diego Souza tocou pro Kleber, o Kleber chutou e o Valdívia fez o gol, que saiu até o chororô lá.
Sim, 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 o Júlio jogou no gol nesse
jogo. Isso, o Júlio espalmou e o Valdívia fez o gol. E assim, eu lembro que eu saindo do Morumbi esse dia aí tinha uns... 40 torcedores, assim, me xingando, tipo, ei, Lulinha, vai não sei o que, vai embora, não sei o que. Então, assim, quando eu escutei aquilo, eu falei, caraca, cara, não é possível, cara, acabou, não é possível pra mim, assim, eu tinha 18 anos, né? Eu falei, não é possível, cara. E, assim, na época, minha mãe tava fazendo, chamou a galera, a família toda em casa e tava lá tendo churrasco e tal, não sei o que. E quando eu cheguei em casa, assim, eu não quis saber de ninguém, não quis saber de nada. Eu fui pro meu quarto, me tranquei, eu falei, não quero falar com ninguém, quero ficar no meu quarto aqui sossegado. Minha mãe, não, vamos lá, filho. Não quero não, mãe, fica à vontade aí, pessoal aí. Mas... Então, assim, eu tinha 18 anos, então assim, são coisas que pro menino, hoje não, com 25, já tá diferente. Hoje, pô, pode
outra
xingar,
história.
Pode xingar pra falar o que for, que, pô, que isso. Outra...
Mas Lulinha, eu lembro que na representação de 2008, a torcida fez protesto contra você, pô.
Isso,
você tinha...
isso.
Você tinha, sabe, 16 anos. Nossa, que golaço. Você tinha 16 anos e você tava jogando profissional há 6 meses e tinha protesto contra você. Um negócio muito louco, cara.
Agora, opinião sua, Gui. Eu pergunto isso, né? Depois de todos esses acontecimentos, de toda essa esperança que o Lulinha causa, o Lulinha era isso tudo mesmo?
Ah, cara, eu tenho um amigo... Escuta o que eu vou te dizer. Eu tenho um amigo que viu muito o Lulinha jogar na base. E viu muito o Neymar jogar na base. E ele disse que o Lulinha jogava mais que o Neymar.
Caramba.
É, muita gente fala isso, Wallace.
E o cara não é fanfarrão, o cara não conhece. Talvez o Lulinha nem o conheça. Uhum. Mas ele viu os dois. E ele fala, cara, ele jogava mais do que o Neymar na base.
É. Não, isso eu tô falando porque isso eu sei que ele. Que
o Lula... Vocês são mais ou menos contemporâneos, né, Lula?
Aham, é isso.
Ele é o quê? 9-1?
9-2, são 9-2 ele.
Ele é 9-2.
É, mas só... na época, pra você ter ideia, meio assim de base, o Neymar se espelhava em mim, vamos dizer assim, entendeu? É. Pela categoria, por eu ser mais velho,
entendi.
Isso ele ia ver os jogos assim do infantil, eu era juvenil, ele era infantil, ele ia lá ver, pra mim ver jogar, assim, vamos dizer assim, né?
Porque, entendeu? Na verdade, Lula, quando eu pergunto isso, é simplesmente pelo fato das pessoas depositarem tanta esperança, né? É, são quase 40 milhões de torcedores corintianos que...
Uhum.
Era, né? Não é por acaso, né? Não é porque você é bonitinho, até porque você não é, né?
Não, tem um pouco. Mas a gente boa.
Então, mostra o nível de qualidade e o que você fazia na base que te dava esse respaldo todo, né? Para que as pessoas esperassem isso. Acho que o que pesou e o que tenha pesado que você não tenha tido uma carreira mais longa pelo Corinthians, simplesmente pelo momento que no, que você foi lançado, não tenha sido um momento oportuno, né?
Exatamente. Assim, momento oportuno, grupo, não, assim, a gente sabe isso que afeta muito, né? Às vezes o cara tá no grupo, o cara, ó, não, dá uma segurada nesse menino aí agora, porque senão nós vamos queimar ele. Então, assim, o grupo precisava, era um grupo, assim, que tinha que pôr pra jogar, não tinha jeito. Tinha que pôr pra jogar, não tinha outro.
Pra jogar e pra resolver, né, cara?
E pra resolver, exatamente. Tinha que pôr pra jogar e pra resolver, então, assim... treinador que também não tinha o que fazer, porque tinha que colocar para jogar, pressão da diretoria, pressão da torcida, que tinha que tirar o clube daquela situação de qualquer jeito, e se via assim, cada vez mais na areia movediça, e afundando, até que chegou uma hora que não deu para escapar. Então assim, isso o que eu falo, que eu costumo falar para as pessoas, que isso abalou muito assim minha confiança, entendeu, Wallace? Como eu disse, quando eu subi meu primeiro jogo no profissional, cara, eu tipo assim, esse jogo aí que eu fiz contra o Marília lá com os profissionais que eu tinha só 15 anos, assim, os caras ficaram impressionados comigo,
entendeu?
Por isso criou uma expectativa tão grande em cima do meu nome. Eu acho que pesou muito assim a imprensa também, né, Gui? A imprensa também depositava muita coisa também, né? Sim, assim, pra que acontecesse.
Lula, talvez assim, falando, vamos dizer você assim, já dava mais.
Se eu não tivesse subido.
Oi,
pode falar.
Alô? Pode ir, Lulinha.
Então, assim, o Gui presenciou muito isso lá. Ele viu lá, pô, era. Eu às vezes falava, Gui, não vou, cara. Não dá, não quero. Não, é muita coisa. Os caras me chamavam pra ir, não sei aonde, pra você. Bom, pra criança, entendeu? Então, assim, pra mim isso acabou afetando muito, Wallace. Acabou atrapalhando muito.
É engraçado, assim, que sempre tive muita curiosidade em relação à sua carreira, né? E todas as pessoas, todas, sem exceção nenhuma, né? Entre elas o Gabriel, o próprio Camacho, o Souza. Eu perguntava de você e todos, de forma unânime, falavam que você falavam e falam que você realmente é diferente. Que a sua qualidade técnica é refinada, né? Então conta a história mesmo que a gente brinca naquele de dois sem coxa, né? Que discussões passava mal com você, né? Então ele falava que você tirava coisas assim da cartola que era inacreditável, né?
Não, é verdade. Eu, assim, graças a Deus, né? Até o Ilharão brinca, cara. Você tecnicamente é perfeito. Ele brinca comigo, Ilharão. Eu pergunto pra ele.
Ô Lula, tem uma coisa que me chama a atenção, é assim, quando é que você entendeu isso, cara? Quando que você teve maturidade pra entender isso? E quando você conseguiu se realizar, cara, ó, eu não atendi a expectativa, talvez, de todo mundo, mas eu sou realizado, eu sou completo. Quando que você chegou nesse estágio, cara?
Cara, ô Gui, isso passa muito pela experiência, né, cara? A gente convive muito, assim, vai passando o tempo, vai convivendo com jogadores experientes também, que, pô, vai passando cada coisa pra você que você fica assim, pô, de cara, velho. Então, assim, a partir do momento que eu cheguei pra mim mesmo e cheguei e falei assim, ó, Lulinha, você não, não rendeu aquilo que as pessoas esperavam, mas você tá jogando bola, cara. Tá fazendo aquilo que tu gosta de fazer, você tá no, hoje, né, no Botafogo, tá no clube de nome, de expressão, que era um sonho meu, assim, né, depois do Corinthians. Voltar a jogar num clube, assim, relativamente grande, como o Botafogo. Então, assim, só que, assim, as pessoas, elas infelizmente me vê como um cara que não deu certo. Entendeu?
Que é uma inverdade.
Exatamente, que é uma inverdade. Assim, não deram certo na expectativa que eles colocaram. Tá entendendo?
Claro.
Tipo, ah, Lulinha que vai jogar na seleção, que vai, sei lá, Real Madrid, Barcelona, não sei o que, não sei o que. Não deu certo.
Tá, mas o mais importante disso é você se aceitar nisso, né, Lula?
Com certeza, Gui. Porque assim, se eu ficar remoendo, pô, caraca, era pra mim, que nem... Com 15 anos eu falo que o cara do Manchester foi na minha casa, entendeu? Eu tinha 15 anos, o cara foi do Manchester foi na minha casa pra me levar pro Manchester.
E o fato de você não ter ido, isso te causa arrependimento?
Ah, com certeza, com certeza.
Hoje, no caso, você tomaria outra decisão?
Ah, mas não dá pra saber, gente.
Hoje eu tomaria outra decisão porque, assim, Gui... Ah, claro, né? Hoje é experiente. Assim, mas assim... É, se eu, por exemplo, tivesse aceitado, na época, a confiança que eu tinha e todo o resto... Os caras, pô, foram dentro da minha casa. Os caras do Manchester foram dentro da minha casa e eu não tinha contrato com o Corinthians nenhum.
Mas se você for pesquisar na história, Lula, tem caras que também aceitaram, que também foram e que também não viraram, cara.
Também não viraram, tem isso
Porque, meu, assim, são vários casos, cara, assim, não é fácil virar jogador de profissional, vocês sabem disso, pô. A sua história mostra o quanto que não é fácil, não é fácil ter conseguido transformar a vida da sua família sendo jogador profissional.
Ah, é verdade.
E eu acho que o mais importante disso é você se aceitar, você se realizar. E outra, cara, você tem 25 anos, velho.
Você tem
mais 10 anos de trajetória, cara. Para com isso, pô.
Não, hoje, assim, mais experiente, até às vezes o pessoal vem fazer uma entrevista e, assim, até com mais maturidade o pessoal faz, assim, praticamente sempre as mesmas perguntas, né, Wallace?
Sim, pô, sim.
Lulinha recomeço pro Lulinha? Essa é a pergunta que os caras mais fazem.
Isso deve ser insuportável, né, Lulinha?
É horrível, cara. O cara da ESPN veio me perguntar, eu falei, Lulinha, é o recomeço aqui no Botafogo? Eu falo, cara, pô, tô em 25 anos, cara.
Eu vi essa entrevista sua.
Você viu falando?
Minha vontade foi de agredir o jornalista.
Que cara, isso, gente.
Não, cara, não existe, Gui, fazer uma pergunta dessa.
Não, cara, eu acho que esse existe, cara, esse que é o lance. O grande barato, Wallace, a gente tem aprendido muito isso quando a gente conversa, nós dois, é de a gente conseguir se entender independente do que os outros dizem, cara. Acho que esse é o resumo do Lulinha, aliás, cara.
Não, até o Lulinha foi muito bem na entrevista.
Cara, se você for nessa piração dos caras, você morre, cara.
Só que eu só acho que são perguntas batidas e já passou, cara. Sabe? Eu acho que de uma ignorância você ficar remoendo certos assuntos, porque se for, não é o caso, Lulinha. Tem vários casos, né? Que
tá louco.
Se criou expectativa e não foi a expectativa que as pessoas criaram que aconteceu, né, Lula? Então, a partir do momento que as pessoas ficam rebatendo essa pergunta, que já tá a mesma coisa se a gente for pegar e citar o Ganso. O que aconteceu com o Ganso? Não aconteceu nada.
Exatamente. Pô, o Ganso parou de jogar, não sei o que, vai voltar o Ganso dos caras do Santos? É a pergunta que eles fazem, será que vai voltar o Ganso? Cara, o Ganso tá jogando, cara.
Ô, gente, mas futebol tem mil histórias, né, cara? O William aí, jogando no Cruzeiro, ele chegou no Corinthians, acho que com 25, 26 anos, pô.
Claro.
Então, sabe, tem mil histórias e tá aí agora fazendo 10 gols no campeonato. Então, o Ricardo Oliveira, que todo mundo desacreditava, é camisa 9 da seleção. Acho que o grande lance, Lula, e pra mim esse é o X da questão, é quando é que você se aceitou e disse, cara, eu sou feliz assim, independente do que eu esperava ou de que o pessoal esperava, e eu sou realizado assim. Acho que se houve um ponto desse assim, quando que
aí quando te deu esse estalo?
Quando deu esse estalo, de pô, eu virei, eu não sou o que o pessoal diz que eu sou.
Cara, acho que isso foi muito, Gui, isso passou muito depois que você vai, assim, criando uma família, né?
Isso é fundamental, né, cara?
Tipo, quando eu casei e a minha esposa, assim, ela é muito parceira minha, né, cara? Então, assim, ela vê umas coisas, ela ouve umas coisas, assim, que ela fica indignada. Ela fica, pô, ela fica mais pedo que eu. Ela consegue falar, não é possível que esse cara tá te perguntando isso. Não é possível que esse cara tá falando isso de você. Aí ela fala, não aceita, você não é isso, entendeu? Porque muitas vezes a gente acaba aceitando aquilo que as pessoas falam de você,
sim,
né?
Cara, sim, cara, sim.
As claro. Pessoas falam tanto que você acaba aceitando. Ah, talvez eu seja isso mesmo. Talvez eu não tenha dado certo mesmo e tal.
Tira ela e... martelada tantas vezes que se torna verdade.
E exatamente, então assim, e ela tá por fora do futebol, totalmente por fora, ela fala, você não é isso, amor. Você não é isso, você é jogador, você joga ainda, você não parou de jogar, você tem 25 anos, é você. Você joga. É tipo assim, ela me acompanha desde a gente. Começou a namorar 13, 14 anos, né? Então, assim, ela me acompanha a trajetória toda, né? Então, assim, ela tá por dentro de tudo que aconteceu na minha vida, né? Então, ela fala muito disso. Então, a partir do momento que, assim, comecei a criar uma família e ela, pô, começou a me ajudar muito nesse sentido de não acreditar naquilo que as pessoas estavam falando, né? Isso que foi mais ou menos meu estalo ali pra poder me conscientizar que, pô, o que passou, passou. Eu tenho que fazer uma nova história daqui pra frente, entendeu? Do que passou lá no Corinthians, eu não posso mudar, não vou mudar, né, Gui? Não tem como, já foi. A história já foi, o que aconteceu já foi. Agora, o novo começo, não vou falar recomeço, hein, pelo amor de Deus.
Recomeço, é a sequência da trajetória, pô.
Daqui a pouco eu tô com 30 anos, que os caras, é um recomeço.
Lulinha, e vou te dizer, e pode ser, o Ricardo Oliveira, que a gente tá vendo aqui, tá 3-0 pro Santos, o Santos já meteu a bola na trave, tem 30 minutos do primeiro tempo, recomeçou aí aos 35, é camisa nova da seleção brasileira, negão.
Mas o que eu falo assim, ele já vinha, ele já jogou, ele teve bem nos clubes que ele passou no passado. É tipo, recomeço aqui no Brasil, com tudo que tá fazendo. Agora os caras falam.
Os caras tratam de um modo como se você não tivesse tido carreira, no caso, você não tenha passado pelo Ceará, pelo Bahia, né?
Exatamente, como se eu não tivesse jogado em lugar nenhum, entendeu?
No Ceará, o Lulinha é rei, pô.
Pô, tá louco. Você
sabe como o Lulinha é conhecido na Bahia?
Não.
É do tricolor, rapaz.
Como?
A muleta
tricolor.
É.
No Ceará eu jogo fácil demais.
Não, né? Lulinha deitou, pô.
Lula, só pra tirar uma dúvida, o que que aconteceu no ônibus lá depois que vocês foram rebaixados lá com o Grêmio, lá no Corinthians? Lá? Vocês invadiram o ônibus de vocês?
Cara, foi muito engraçado esse dia aí.
Engraçado agora, né?
Eu não tava não, Wallace, que eu fui pro doping. Eu lembro que foi eu e o Moradei pro doping nesse dia do rebaixamento lá no Olímpico, né? Uhum. Só que me contaram, né? Eu lembro que. Não sei se vocês lembram. O Gui lembra, você também deve lembrar. O Clodoaldo, um atacante.
Sim, claro.
Negãozão, grandão.
Clodoaldo.
Cara, ele tinha mó marra de, pô, valentão, não sei o quê, né? Uhum. Não sei o quê, ele é grandão. Nossa, sei que lá. Aí, beleza, a gente foi pra esse jogo aí contra o Grêmio. Eu lembro que nesse dia aí eu tava saindo do hotel assim pra esse jogo, aí o Andrés passou assim pro Migui. Falou assim, ó, tem um cara aí querendo falar com você. Aí me deu o telefone, né? Aí nisso eu atendi, nisso aí indo pro estádio, aí nisso eu atendi era o Neto comentarista.
Uhum.
Aí o Neto, pô, Lulinha, não sei o quê, a gente confia muito em vocês.
Nossa senhora, com 17 anos, né,
velho? 17 anos. A gente confia no teu futebol, a gente sabe que você vai dar o máximo aí, vai ajudar com essa situação, não sei o quê. Aí eu, claro, não, vamos cair não, não sei o quê, tal, né? Então, só pra introduzir, aí, beleza, vamos pro jogo, né? Aí aconteceu tudo aquilo, aí o Clodô, né? Eu sentava bem na... Tem aqueles bancos do ônibus, bem no começo, assim, aquele primeiro, né?
Uhum.
Só que aconteceu, quando, não sei como que foi, segurança deixou, não deixou... Entrou um torcedor da Gaviões, cara, dentro do ônibus, Gui.
Eu sei.
E ficou escondido no banheiro. E o cara era muito grande, velho. Aqueles caras grandão, gordão. E nisso o Clodoaldo era o primeiro. Na hora que o negão saiu do ônibus, ele foi logo no Clodoaldo.
Ué, mas o Clodoaldo não era valentão?
É, Clodoaldo valentão. Negão, o olho dele ficou mais branco que a parede. Tinha que ver. Não, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou matar vocês, o cara falando, eu vou matar, não sei o que, não sei o que. Outro cara também que falava o velho Vamp, né? Cara, nunca vi um cara tão quieto num voo como o Vampeta aquele dia.
É, ele sabia o que vinha, né, amigo?
Eu lembro que eu cheguei atrasado, que eu tava no doping, eu cheguei aí, muito torcedor dentro do ônibus, acho que o cara fizeram de propósito, não é possível. Aí tinha... Wallace, tinha pelo menos 50, 60 torcedores dentro do ônibus. Aí nisso eu cheguei...
Do avião, né?
É, dentro do avião. Aí nisso eu cheguei, chegou eu Moradei, assim, por último, né? E a gente já ficou no lugar pra sentar. E nisso a gente andando no corredor do avião, os caras já utilizando, né? Seu moleque, filha, não sei das quantas, vai embora do Corinthians, ninguém quer você no Corinthians e tal, xingando pra caramba, né? Aí eu, caramba, cadê os caras, né, velho? Aí na hora que eu olho, o Vampeta com a mãozinha assim, no meio das pernas, com a cabeça baixa, assim. Cadê o velho Bump, falador, não sei o que, não sei o que lá. Ô, Lulinha, esse não é o momento, não, meu irmão. Senta logo aí e fica quieto.
É, ué.
Depois aí passou o quê? Mais um ano pra que você fosse embora do Corinthians?
Então, aí eu peguei uma época até que boa lá no Corinthians, né? Que foi a época que chegou o Ronaldo, né, Wallace?
Uhum.
Chegou o Ronaldo e aí a gente... 2009, aí a gente foi campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista em 2009. Uhum. E depois dali eu não tava tendo muita oportunidade com o Mano na época, né? Uhum. E aí eu acabei sendo emprestado, né? Pelo que eu saí, que eu também, que eu acho que também foi um... Voltando assim, talvez não... Teria saído, mas não pra onde eu fui, entendeu?
Você foi pra onde, Lula?
Fui pro Estoril, lá em Portugal.
Ah, verdade.
E como foi a experiência lá, Lula?
Sim, foi boa, né? Por, assim, Europa e tal, assim, mas assim, a gente que tá num clube como o Corinthians, você chega e vai pra um clube da segunda liga de Portugal, é muito diferente, né, Wallace? É, então, assim, eu cheguei lá no Estoril, assim, eu esperava, imaginava outra coisa, assim, né, de Portugal, do país, até por não ter experiência nenhuma. Quando eu cheguei lá, foi um baque, assim, tipo, jogar segunda liga, que eu te falava, cara, é doído, cara, é campo ruim, ah, é chutão e não sei o que e tal, foi complicado.
Então, essa história de que na Europa é tudo lindo é meio...
Não vai nessa.
É só falácia.
Não vai, né? Eu até falo, uns amigos meus me ligam perguntando em Portugal. Aí eu já pergunto, qual é o time? Depende do time, né, cara? Porque, claro, tem o Benfica, o Porto, o Sport, o Braga, que são os times mais referência lá.
Uhum.
São bons pra ir, mas os dois que eu fui, não vai. Não vai porque é doído.
Você foi pro Estoril e aí depois você foi pro um outro, né, Lu?
Foi pro Olhanense.
Que aí você foi bem no Estoril e foi pro Olhanense, não foi isso?
Isso, é, porque o Estoril na época jogava a segunda liga. Aí eu fui bem, aí o Olhanense que tava na primeira liga, na primeira divisão, quis que eu fosse pra lá pra jogar a primeira divisão. Mas tudo isso emprestado, né?
Entendi.
Eu fiquei, assim, 2 anos em Portugal emprestado e 2 anos no Bahia emprestado, que aí que foi que eu fiquei um pouco, assim, vamos dizer, com raiva do Corinthians, entendeu, Gui?
Uhum.
Assim, na primeira temporada no Bahia eu fui muito bem, assim... Aí que eu pensei, pô, vou ter uma chance de fazer uma pré-temporada com os caras, pelo menos, entendeu? Porque, assim, meu primeiro ano no Corinthians, no Bahia, em 2011, aí, pô, eu fui bem pra caramba, fiz, se não me engano, 8 gols no Brasileirão, na Série A, né? Assim, querendo ou não, é bom, né? Pô, jogando no Bahia e tal. É, então. E eu falei, cara, eu tinha mais um ano de contrato com o Corinthians. Aí eu falei, os caras pelo menos vão me chamar lá pra treinar, fazer a pré-temporada com o grupo. Depois, pô, a gente resolve, se vai ser emprestado de novo. Não, pô, os caras nem me ligaram, cara.
Aí no caso, quando você, do Bahia, você foi pro Criciúma?
Não, aí que aconteceu, nesse 2011, aí no caso o Bahia quis que eu ficasse de novo, né, por ter feito uma boa temporada. Aí em 2012 eu voltei a ser emprestado pro Bahia.
Uhum.
Aí a temporada 2012 já não foi tão boa, porque eu acabei me machucando bastante. Foi aí que pintou o momento mais desesperador da minha carreira, que foi em 2012, né?
Tava acabando o contrato, né?
Que acabou o contrato e eu fiquei 2-3 meses sem clube, né? Uhum. Aí, pô, caraca, o cara dá uma baqueada, hein, Wallace? Caraca.
É
e
fácil,
eu,
mano.
Não é fácil não, 23 anos assim, eu, caramba, eu tô passando por essa situação, cara, sem contrato, sem clube, sem onde jogar. E em casa, né, o cara, pô, em casa, aí você começa a ligar a TV, os caras treinando, jogando, pré-temporada, não sei o que, e você em casa, você fala, meu Deus do céu e tal.
Isso foi no começo do ano?
Isso foi no começo de 2013. Aí...
Mas não surgiu nada ou você não topou o que surgiu?
Ô Gui, foi assim, surgiam muitas coisas, mas nada concreto, entendeu?
Uhum, uhum.
Nada dos caras... Não
tem especulação.
Isso, entendeu? Ah, tinha um negócio da Rússia, aí eu, tá bom, assinava a autoridade... Pro cara mexer lá no time, mexer, mas o cara não chegava com o contrato. Aí aconteceu. Eu ficava aguardando esses 15 dias que ele me falava, mas não chegava nada.
Entendi.
Aí surgia não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá e tal. Até que chegou uma hora e falei, não, tem que tomar uma decisão. É agora. Aí surgiu, tinha surgido um país meio maluco lá na Europa, falei, não, acho que eu não vou não. E tinha surgido, aí surgiu o Ricardinho, né? O Ricardinho me ligou.
No Ceará.
Isso, que ele tinha jogado com ele no Bahia, e ele tava assumindo o Ceará, ele tava, era treinador do Ceará. Aí ele, pô, Lulinha, vem pra cá e tal, já te conheço, sei da sua qualidade, tal, 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 tal. E aí eu falei, ah, eu vou pro Ceará, eu vou pra lá e tal. E aí...
Isso, 2013.
É, 2013. Foi a minha melhor, vamos dizer assim, temporada no profissional, né?
Sim.
2013 no Ceará, que eu fiz 19 gols no ano.
Ô, Lulei, mas financeiramente, você não passou aperto esses 3 meses? Você não...
Não, graças a Deus, sempre... Bom. Assim, né, a gente tá pingando todo mês, daqui a pouco para de pingar, né?
Sim.
A outra goteira começa a abrir e você fica meio... Como fica meio preocupado, né? Mas assim, não, nunca não cheguei a passar aperto não, graças a Deus.
Aí você foi pro Criciúma do Ceará?
Isso, aí a temporada 2013 foi muito bem. Aí que eu pensei, pô, caraca, eu vou pra um time... Assim, criou várias expectativas, né, Wallace?
Uhum.
Pô, o Ceará foi muito bem. A gente quase subiu pro Ceará, ficamos em quinto, subiu por causa de 2 pontos. Fui junto com o Magno Alves, fui artilheiro do time e tal, não sei o que. Você fala, com 24 anos, falar, não é possível, cara, vai pintar uma barca boa. Não pintava nada, cara. Pô, nem pra fora, nem... Eu, caramba, não é possível. Foi até que o meu empresário falou, ó, tem uma proposta do Criciúma pra você, pra jogar Série A, não sei o que. Aí, financeiramente, pra mim também lá era bom e tal. Eu falei, ah, então eu vou. Aí acabei indo pro Criciúma no 2014, só que só joguei também só o catarinense e voltei pro Ceará.
Isso tudo em 2015, no caso. Ou 2014.
2014.
Aí como é que surgiu a proposta do Botafogo?
Então, aí aconteceu, 2014 eu joguei no Criciúma, o catarinense, e voltei pro Ceará pra terminar a Série B.
Entendi.
Aí nisso que eu voltei pro Ceará, Wallace, eu voltei um ano e meio de contrato. Então aconteceu, eu tinha contrato até o final do ano, pra mais 2015 no caso, né, até o final de 2015. Só que o Ceará não quis, que eu, não tava querendo que eu ficasse lá, porque o salário era alto e tal, não sei o que. Aí pintou a proposta do Red Bull.
Uhum.
Pra me jogar o Paulistão.
Pra jogar o Paulista lá, né?
Isso, pra jogar o Paulistão. Aí eu, sei lá, cara, não sei, time pequeno e tal, não sei o que. Aí os caras me mostraram a estrutura do Red Bull, o projeto deles e tal. Só que quer saber, eu vou, cara, eu vou voltar pra São Paulo. Aí tinha aquilo também, né, Gui, de voltar pra São Paulo.
Lógico.
Depois de 7 anos, né, depois de 2009, depois de tanto tempo, voltar a jogar em São Paulo, né. E assim, fui bem pra caramba no Red Bull, classificamos a equipe pra Série D, chegamos até as quartas de finais contra o São Paulo, e aí que pintou a proposta do Botafogo pra o restante da temporada.
Entendi, agora teu contrato com o Botafogo é até o final do ano?
É, até o final do ano, só que aí eu assinei que eles têm a possibilidade de mais 2, né, no caso. Entendi. Né.
Uhum.
Mas aí depende muito do Botafogo pra sequência depois do campeonato, né?
Acho que tá bom, né, Gui?
Nossa senhora, ô Lula, em resumo, mas você tá feliz, né, velho?
Pô, tô feliz demais, cara. Minha mulher tá grávida aí 3 meses, eu já fui lá ver. Fui ver o baby lá. A
menina. É menino ou menina?
É menina, cara, Isabela.
Menina, pô, que delícia, cara. Minha filha mais velha é a menina, Valentina. É uma menina, gata.
Né? Eu acompanho teus moleques direto aí, né, Gui?
Pô, a Valentina é demais, o Lulinha, a Valentina é demais, cara. Joaquinha também, cara. Você vai ver. Você tem uma história que você tava falando assim de. Eu acredito muito nessa história de como construir família foi importante pra mim.
É.
E Lula, quando a Valentina nasceu, cara, eu só ficava pensando, cara, eu sou pai, olha que loucura, velho. Eu ficava pensando, às vezes ela me chama assim de papai, eu fico pensando no tamanho da responsabilidade que é isso, cara. Pô, mas é um barato, cara, você vai ver, é um barato.
Minha mulher me fez essa pergunta hoje, o que você fala sendo um pai? Aí eu falei exatamente isso que você falou, que loucura, eu falei assim pra ela, que loucura.
Cara,
não tô entendendo nada ainda, calma.
Então, só pra pegar o gancho disso, Gui, o Lula, qual conselho você daria a um menino da base hoje que tá saindo da base profissional? O que você deixaria de recado?
Então, eu deixaria assim, olha, você que costuma falar, com muita calma, né, esperar o momento certo, a hora certa. Claro que, como eu digo, eu falo na minha entrevista, se chegassem pra mim com 13 anos e falassem, quer jogar no profissional? Pô, é o sonho de toda garota, de todo moleque que tá ali, é jogar no profissional, né? Claro. Mas assim, é muita calma, é guardar a oportunidade certa, esperar um pouco mais, ouvir muito, né? Ouvir muito mais do que falar também, porque isso é importante, porque Você sabe muito bem disso, porque os caras experientes, claro, né, não são todos, mas tem muita gente que te ajuda muito ali, né, Wallace? Acaba te ajudando muito, né, cara? Então, assim, tem até alguns jogadores, assim, que eu falo, cara, pô, esses caras aí, cara, se tivesse na época do Corinthians uns caras desse pra me ajudar na minha carreira, talvez seria diferente, né, tudo isso talvez, né, mas com toda certeza, procurar ouvir esses caras experientes aí, porque... Com toda certeza, já são vividos, já passaram por tudo isso que a gente, que eles vão passar ainda, né?
Caiu tudo aí?
Oi?
Ah, tá aí. Pode continuar, Lula.
Entendeu? Então, eles vão passar por tudo isso que esses caras já passaram. Então é focar, ter a cabeça boa, os pezinhos no chão, não se empolgar com que as pessoas falam, né, porque...
E nem se afundar quando é criticado, né?
Exatamente, porque do mesmo jeito que eles te colocam lá em cima, eles vão te colocar lá embaixo se você for mal, né, Gui? É muito...
É isso aí.
O jogo vira muito rápido, né, pra essas pessoas. Então é você se confiar naquilo que você sabe fazer e nunca deixar a confiança cair, né, porque eu bato nessa tecla aí que futebol hoje se resume muito nisso, você tá confiante pra fazer aquilo que você sabe fazer.
Então você que não conhecia, teve a oportunidade de conhecer hoje nada mais nada menos que Luiz Marcelo Moraes do Reis. Valeu e até o próximo 4 Linhas.